Senhores, senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião.
Sr. João, pedia para...
Sim.
Senhores, senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião, por favor. Eu queria cumprimentá-las a todas e a todos, bom dia. E vamos então iniciar a reunião. Fui informado aqui pelos serviços que o deputado Carlos Matias, antes de nós começarmos a hora de trabalhos, queria usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a receptividade à minha pretensão. O que eu vou fazer é uma declaração prévia à ordem de trabalhos e tem a ver com o adiamento da votação, da discussão e votação da legislação florestal. Como todos sabemos, estava marcada para hoje a discussão e votação final, na especialidade, de diversa legislação sobre a floresta. Invocando um direito que lhe assiste e que obviamente reconhecemos, como é óbvio, o Partido Socialista requereu o seu adiamento para terça-feira que vem. Recordo que já a apresentação de uma proposta de calendário por parte do Partido Socialista e para tratamento destas matérias só ocorreu depois do Bloco de Esquerda ter avançado com a sua própria proposta. Este adiamento, neste momento, poderá inviabilizar na prática a aprovação desta legislação ainda nesta sessão parlamentar, dado o escassíssimo tempo que restará para fazer chegar versões finais à votação em plenário. Ora, é preciso tomar decisões sobre a floresta, o país exige respostas, mas o Partido Socialista adia sucessivamente. Por parte do Bloco de Esquerda, preparámos e debatemos as nossas propostas em tempo, avançámos com um calendário para a conclusão do processo e estaríamos hoje aqui, se necessário fosse, às 9 da manhã, preparados para discutir e para votar. Estamos, portanto, sucessivas...
Oh, Sr. Deputado, desculpe, Deputado Carlos Matias, eu vou pedir silêncio, são pessoas a entrar, não se importa. A sala de si é pequena, como já ontem falamos, e o senhor não estava a fazer ouvir, eu gostava que o senhor se fizesse ouvir. É só por isso, está bem?
Muito bem.
Obrigado.
Estava eu a dizer, Sr. Presidente, que este adiamento, neste momento, poderá inviabilizar na prática a aprovação desta legislação, ainda nesta sessão parlamentar, dado o escassíssimo tempo que restará para fazer chegar versões finais à votação em plenário. Ora, dizia eu, é preciso tomar decisões sobre a floresta, o país exige-nos respostas, mas o Partido Socialista adia. Pela parte do Bloco de Esquerda, preparámos e debatemos as nossas propostas em tempo, avançámos com um calendário para a conclusão do processo e, se necessário, estaríamos aqui hoje, às 9 da manhã, preparados para discutir e para votar. Estamos, portanto, perante sucessivas manobras dilatórias que reprovamos frontalmente. Cada partido, naturalmente, assume as suas próprias responsabilidades e, se tal ocorrer, como é muito provável, mas nós não gostaríamos, o Partido Socialista será o responsável por, mais uma vez, ser adiada a reforma da floresta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria, uma vez que fez essa intervenção, naturalmente o que acabou de referir era o que estava previsto e decidido pela Comissão e estava calendarizado, e que foi decidido, penso, na reunião de 21 de junho, foi 21 de junho, agora não posso, mas admito que tenha sido 21 de junho. Os serviços ontem foram por volta das 10 horas, não posso precisar mas, ao minuto, mas 21h45, por volta das 10 foi-lhes comunicado um pedido de adiamento do Partido Socialista, que é protestativo segundo os serviços, e propuseram que se começasse a fazer a discussão e a votação na próxima terça-feira, dia 18. Eu queria informar o Sr. Deputado Carlos Matias, que autor desta intervenção, bem como as senhoras e senhores deputados, que de imediato aqui os nossos serviços se puseram em contacto com os serviços da Assembleia da República, de modo a que, mesmo admitindo que tudo corra bem e que se consiga fazer a discussão e a votação no dia terça, depende da hora a que queiramos fazer a reunião, que da parte dos serviços já está prevista uma equipe de reforço para tudo correr dentro daquilo que era o calendário previsto. Isto é, no dia 19, a legislação estar em plenário para ser votada, discutida e votada. Portanto, é isso que eu posso dizer. De qualquer forma, se... como fez uma introdução inicial antes da ordem do dia, se algum partido se quiser pronunciar, nomeadamente o Partido Socialista, que foi o autor da proposta de adiamento, o Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra, eu dou-lhe a palavra. Agora, só gostaria também de informar mais o seguinte, que da nossa parte, da parte dos serviços, eu quero-lhe aqui prestar o meu reconhecimento aos serviços, estiveram ontem, o Sr. Deputado Carlos Matias, estiveram ontem os serviços a preparar todos os guias de votação para que hoje pudéssemos efetivamente, para além da hora, eram 10 horas e tal quando saíram daqui, 22.
Meia-noite?
Foi, ainda foram até à meia-noite. Eu falei com o doutor Ruas às 10, mas prolongaram até à meia-noite. Precisamente para garantir que a legislação estivesse pronta na data aprazada. Gostaria de dizer a todos os deputados que, a quando da chegada do documento do Partido Socialista, como nós tínhamos uma reunião prevista para hoje para as 11 horas, eu introduzi aqui temas, que, nomeadamente um deles, que é a fixação final, a redação final da Lei dos Baldios, não é? Que também importa, e outras situações que tínhamos aqui pendentes. E também para vos informar que eu ontem fiz uma diligência junto aos serviços da Presidência da Assembleia da República, no sentido de saber da hipótese daquele projeto de lei ou resolução ser debatido, mas isto é uma decisão que vos caberá a todos, a ser debatido, portanto, na...
Caso os deputados não concordem com o tempo do dia, suspende-se a reunião.
Está bem. Obrigado, Sr. Estava eu a dizer, ser debatido e votado, porque este ofício precisa de um esclarecimento adicional que, se puderes entenderem, pode-se fazer. De qualquer forma, também queria dizer que se os senhores deputados não concordarem com esta ordem do dia, da minha parte, esta serviu para nós precisamente estarmos aqui a falar uns com os outros, o deputado Carlos Matias expressar os seus pontos de vista e cada um expressar, porque penso que é a falar que nós devemos também entendermos. E foi nesse contexto que eu entendi que não devíamos perder tempo e continuarmos a trabalhar sobre matérias que, neste caso concreto, até têm a ver com as florestas. Mas o deputado Maurício Marques pediu a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como já tivemos a oportunidade de referir noutras oportunidades, isto trata-se efetivamente de uma grande trapalhada. Nós tivemos a oportunidade de dizer, em 21 de junho, pelo calendário que nos era proposto, que isto era uma forma menos séria de tratar um assunto desta envergadura. E o futuro veio-nos a dar razão. Nós, apesar de não concordarmos com o calendário proposto, cumprimos estripulosamente aquilo que foi acordado nessa reunião de 21 de julho. Essa proposta conjunta do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista dizia que até 23 de junho tinham que ser apresentadas as entidades a ouvir. 26 de junho a 5 de julho, ouvir as entidades no grupo de trabalho. Até 11 de julho, apresentar propostas de alteração. De 12 a 14, de votação na especialidade em comissão. 19 de julho, votação final de global. Quero dar conta de que o partido que mais contribuiu nas audições que tiveram lugar foi justamente o PSD. Em todas as audições estiveram presentes, se não a totalidade, a grande maioria dos deputados do PSD. Contribuímos ativamente na realização destes trabalhos, contrariamente a alguns que se manifestaram também disponíveis. Mas, independentemente disso, quero lhe dizer que cumprimos estripulosamente aquilo que outros nos propuseram fazer. Estávamos preparados para hoje às 9 da manhã começar a votação tal como nos tínhamos comprometido. Ontem mesmo, alguns de nós não assistiram ao debate da nação para estar a trabalhar sem guião nos diplomas presentes
para justamente preparar a votação para hoje às 9 horas. Mas esta atrapalhada não começa por, não acaba aqui. Foi dito reiteradamente e em plenário de que o PSD não tinha apresentado propostas. Não é verdade, porquanto uma das propostas a um diploma em apreciação, nomeadamente ao 69, tinha sido por nós apresentada já há muito tempo antes, que é o diploma 300, o projeto de lei 300, que visa justamente a questão do cadastro. Já depois, de dia 21, somos surpreendidos com um ofício dirigido ao Presidente da Assembleia da República, a 27 de junho, subscrito por uma outra comissão, a pedir ao Presidente da Assembleia da República que dissesse qual era a comissão competente para a discussão daqueles dois diplomas em apreciação. Esta vinha a fugir, vinha a arrepio do calendário proposto, porquanto o calendário que estava proposto não previa ainda, não sabia ainda da determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Isto, continuo para dizer, tudo uma grande atrapalhada. Mas a atrapalhada não acaba aqui, Sr. Presidente. É que nós tínhamos uma ordem de trabalhos que justamente indicava que hoje era apenas indicava que hoje apenas se ia fazer a votação na especialidade, na votação da especialidade em comissão dos diplomas em apreço, e apenas essa, que estava marcada para as 9 horas. Foi-nos solicitado que pedissem o adiamento para as 11. Concordámos inteiramente. Pois chegamos aqui, ou depois fomos surpreendidos com uma outra ordem do dia. Senhor Presidente, não tenho nenhuma crítica, e o PSD não faz nenhuma crítica aos serviços, que obviamente sempre cumpriram escrupulosamente este calendário que foi determinado pela maioria que suporta ao Governo, pela maioria que suporta ao Governo. O PSD foi-se sempre conformando com ela, fez as propostas que tinha que apresentar no calendário que foi estipulado e não antes. O PSD foi confrontado e solicitado que apresentassem as propostas e fizemos-lo. Queremos contribuir para que haja uma discussão séria sobre uma matéria desta importância e verificamos que, efetivamente, o que lhe é proposto pela atual maioria não é sério, não é honesto, isto é uma grande atrapalhada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, o Partido Socialista assume a responsabilidade de ter pedido o adiamento desta matéria e da votação. Nós estamos todos conscientes da responsabilidade que temos em aprovar e em encontrar consensos para o pacote florestal. E não podemos estar de acordo com as afirmações nada sérias, isso sim, daquilo que disse o Dr. Maurício Marques, o deputado Maurício Marques. E porquê? Ele acusa-nos de não sermos sérios, de não sermos honestos, que estiveram todos em audições. Da nossa parte, nós sempre estivemos presentes nas audições. Fizemos um trabalho que eu louvei até pela forma como todos os deputados corresponderam a esse esforço e a esse empenhamento que foi necessário para cumprir um calendário apertado. Todos sabíamos que quando nós apresentamos um calendário em conjunto com o Bloco de Esquerda, era um calendário apertado. Nós tivemos a apresentação das propostas de alteração, felizmente e por trabalho de todos os grupos parlamentares houve várias propostas de alteração. Ontem mesmo chegou-nos a confirmação que o projeto de lei 300 iria entrar também em discussão e, portanto, nós pedimos o adiamento pela responsabilidade que existe e pela responsabilidade que existe com todos e com todos os grupos parlamentares no sentido de que temos uma legislação consensual, uma legislação que possa corresponder a todas as necessidades necessidades que o país tem e nós também temos trabalhado afincadamente para que no dia 19 de julho possamos aprovar esta legislação. Não conseguimos desta forma entender a atrapalhada que o Sr. Deputado Maurício Marques fala. E porquê atrapalhada? Não conseguimos assumir essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é ter um pacote legislativo que sirva aos portugueses e é para isso que estamos cá. Por isso, estamos a trabalhar afincadamente nos diplomas, em todas as propostas de alteração que foram colocadas por todos os grupos parlamentares, estivemos presentes nas audições e estamos preparados para ter no dia 17 de julho uma discussão profícua e que sirva aos portugueses.
A deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que, de facto, da parte do CDS também estava, apesar de sempre termos avisado desde o início que isto era, para além de uma tarefa hercúlea, era uma tarefa bastante difícil de cumprir, com razoabilidade, com seriedade, porque estando em jogo oito diplomas, portanto, 5 propostas de lei e 3 projetos de lei, vários partidos a fazerem propostas de alteração, muito dificilmente seria possível fazer um trabalho sério de análise das propostas de alteração, de incorporação dessas propostas de alteração nos respectivos diplomas, e seria muito difícil que isso fosse feito. Da nossa parte estivemos sempre presentes em todas, aliás eu, porque era o elemento que integrava o grupo de trabalho que foi constituído para este efeito, não faltei a uma única audição, e de facto estaria preparada, como sempre disse, para fazer a votação hoje. Espero de facto que este pedido de adiamento que o PS fez resulte no fim numa abrangente incorporação de propostas de todos os grupos políticos, porque chegarmos ao fim deste processo e chegarmos à conclusão que este adiamento tinha sido apenas para que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda chegassem a um entendimento, parecia-me que era de facto muito lamentável. Espero que isso não venha a acontecer.
Senhor, sim, senhor, o senhor deputado. Desculpe, dou-lhe já a palavra. Muito obrigado. O senhor deputado Maurício Marques pediu a palavra para a defesa da honra. Já lhe dou a palavra. Eu queria dizer que está o José Luís Ferreira inscrito e está o deputado Pedro Soares. O José Luís Ferreira do PEV e depois o Pedro Soares. Tem a palavra o senhor deputado Maurício Marques para a defesa da honra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é a primeira vez que a senhora deputada do Partido Socialista invoca a minha menor seriedade em discussão de algumas matérias. Quero lhe dizer que, efetivamente, não admito que a minha seriedade seja posta em causa, porquanto sempre procurei, ao longo de toda a minha vida e de tudo o que faço, pôr seriedade em todos os processos. Eu não me referi a qualquer grupo parlamentar sobre a participação nas audições que tiveram lugar. Só disse, e está gravado, que o PSD foi daqueles que mais, contrariamente a outros, isso é um facto que é verídico e que pode ser comprovado com as gravações que tiveram. Eu só tenho que dizer o que eu quero e não o que a senhora deputada quer que eu diga. E eu, para ser sério, digo aquilo que eu sei que é verdade, não mais. Queria, portanto, repor isto e pedir a todos, se alguém tem dúvidas naquilo que estou a dizer, façam o favor de verificar as gravações e verificar se é ou não verdade que o PSD participou ativamente em todas elas. Queria, como complemento, deixar apenas, há pouco me referi, que os serviços colaboraram escrupulosamente em todo este calendário rígido e apertado que foi imposto pela atual maioria. Queria dar conta também de que a própria mesa esteve exatamente no mesmo processo de seriedade e de cumprimento escrupuloso dos prazos. Todas as alterações que lhe foram propostas, o Sr. Presidente da Mesa sempre teve o cuidado de consultar o PSD e perguntar se o PSD estava ou não estava de acordo com alterações de calendário apenas de horas. Obviamente que sim, senhor, concordámos que a alteração da hora de hoje de 9 horas para as 11 horas, mas com um calendário respectivo. Depois, é um direito que assista a qualquer partido pedir o adiamento. O Partido Socialista está no seu direito de pedir o adiamento e os outros partidos também. Agora, obviamente, tem que assumir cada um as suas responsabilidades.
Muito obrigado. A secretária Júlia Rodrigues pediu a palavra? Não pediu a palavra, não pediu. Que o senhor estava a dizer que tinha pedido a palavra. José Luís Ferreira, faz favor. PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós estamos a falar do adiamento desta discussão e da votação, que é aparentemente um direito protestativo e, portanto, como tal, teremos que respeitá-lo. No entanto, não ficamos inibidos de formular um juízo de valor sobre a oportunidade deste adiamento. E, nesse sentido, nós acompanhamos as preocupações que foram expressas pelo Bloco de Esquerda, até porque nós andamos aqui apertados, nomeadamente com a apresentação das propostas que nos obrigou a fazê-lo quase até à meia-noite, quando afinal teríamos mais 2 dias até para as apresentar, se assim fosse o calendário no início. E portanto nós continuamos com muitas reservas sobre, não correndo o risco, a nós parece-nos, de que guardar um dia, face ao número de diplomas e ao número de propostas que estão em discussão, nós corremos um sério risco de chegar a quarta-feira e não estar tudo pronto para ser votado no dia 19. Mas aí a responsabilidade será naturalmente de quem pediu o adiamento.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Soares, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria valorizar o papel que os serviços da Comissão tiveram na preparação de todo este processo. Foram bastante diligentes e ficou provado que era possível concluir este processo legislativo a tempo de ser votado dia 19. E, portanto, queria aqui expressar os agradecimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria também dizer que não vale a pena iludir o problema. Discutir na especialidade e votar 9 diplomas e 17 propostas de alteração na véspera de subir a plenário é impossível. E, portanto, não vale a pena estar a iludir a questão, nem sequer estar a mentir aos portugueses sobre esta matéria. A proposta, ou seja, o putestativo do Partido Socialista, de adiar para dia 18, significa que o processo legislativo do pacote florestal foi suspenso sine die. É isto que significa politicamente a proposta do Partido Socialista e que deve assumi-la e não deve iludir ninguém sobre esta matéria. Queria também dizer que, senhores deputados, trapalhada é a situação em que a direita deixou a floresta nos últimos anos. Esta é que é trapalhada, senhores deputados. Não vale a pena também iludir a questão. Trapalhada é a situação em que o governo anterior, com a liberalização do eucalipto, deixou a floresta em Portugal e, inclusivamente, que tem consequências ao nível da proteção da floresta e de proteção das pessoas. Essa é que é atrapalhada, senhores deputados. E quero dizer também que não vale a pena ter um pé de um lado da margem do rio e o outro pé do outro lado da margem do rio. Por um lado, os senhores deputados do PSD e do CDS-PP dizem que era impossível levar a cabo este processo legislativo neste tempo. Mas, ao mesmo tempo, dizem que participaram nele da forma mais diligente possível. Mas, afinal, como é que é? Afinal, era possível ou não era possível? Afinal, era possível levar a cabo este processo legislativo com o esforço dos deputados, e é isso que o país lhes exige, é esforço dos deputados, é esforço da Assembleia da República numa situação excepcional, ou é ao mesmo tempo estar a dizer sempre que isto não era possível, que afinal não era possível ser concluído. Senhores deputados, isto é incoerência política que os senhores deputados aqui estão a fazer, é incoerência política. Os senhores deputados estão de um lado ou estão do outro, ou estão do lado de avançar com o processo legislativo com urgência para resolver os problemas da floresta e do país, ou estão do lado de colocar sempre bombas sobre o processo legislativo, dizendo que ele não é possível ser concluído. Finalmente, dizer pelas intervenções... Sr. Presidente, parece que isto está um bocado agitado, não sei o que é que se passa.
Sr. Deputado, o senhor tem razão, e eu pedia, em primeiro lugar, já ontem disse, tínhamos aqui uma, ontem, que esta sala não tem as melhores condições acústicas. Em segundo lugar, pedi às senhoras e aos senhores deputados, precisamente por causa desta situação, da falta de condições acústicas, que deixassem falar o senhor deputado para se fazer ouvir. E muito obrigado, peço-lhe desculpa, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Finalmente dizer, pelas várias intervenções que nós aqui tivemos hoje, todos os grupos parlamentares estão em condições de hoje às 9 da manhã ter começado, ou estavam em condições de hoje às 9 da manhã, ter começado a fazer as votações, menos o Partido Socialista. Portanto, o problema, de facto, é do Partido Socialista, do grupo parlamentar do Partido Socialista, porque o resto dos grupos parlamentares todos disseram que estavam em condições de começar isto às 9 da manhã de hoje. E, portanto, o Partido Socialista deve, de facto, assumir a responsabilidade da suspensão do processo legislativo do pacote florestal e deve responder por isso perante o país, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu queria, só em aditamento às minhas palavras iniciais, e pedir às senhoras deputadas que me ouvissem, e aos senhores deputados, que o telefonema entre mim e o doutor Joaquim Ruas, eu quero corrigir a hora, foi às 23:11, 23 horas, portanto, que nós falamos um com o outro, em que eu sou confrontado com esta situação. E quero vos dizer também que nós procuramos encontrar uma ordem de trabalhos. Eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que deixassem falar, porque não se consegue, nós temos que mudar de sala. Se continuarem neste registro, eu não consigo conduzir os trabalhos. Acreditem que, se quiserem continuar neste registro, eu não consigo conduzir os trabalhos, porque é um barulho que não se... Isto é, eu não consigo ouvir. O senhor deputado estava a falar, eu não consegui ouvir. O deputado Maurício Marques ouviu porque falava mais alto, está mais próximo, portanto, isto não funciona.
Sr. Presidente, se for necessário, eu repito.
Não é preciso repetir, Sr. Deputado, não é preciso repetir que eu pedi... Ó Sr. Deputado, não é preciso repetir, porque eu pedi para fazerem mais silêncio e o senhor fez-se ouvir. Muito obrigado. Só estava agora para nós podermos, de alguma forma, ouvir melhor e decidir melhor também. Eu queria dizer-vos que houve esse contacto com o Dr. Joaquim Ruas, assessor da Comissão, encontramos esta ordem de trabalhos, mas também quero dizer que, se as senhoras e senhores deputados entenderem que se deve suspender esta ordem de trabalhos, suspende-se esta ordem de trabalhos e não há ordem de trabalhos, portanto, estamos perfeitamente à vontade. E que, se esta reunião outro mérito não teve, teve pelo menos um mérito de nós falarmos uns com os outros. Estamos aqui a falar sobre aquilo que foi o adiamento. E já agora também gostaria de comunicar que, e lembrar-vos os calendários, lembrar a toda a gente, em nome da mesa, que ficou acordado que a apresentação de propostas seria até o dia 11 de julho. A mesa, e propusemos que começássemos já ontem, dia 12, a discutir este tema. Foi-nos dito que era impossível, dado que as propostas de alteração vinham no dia 11, até à meia-noite, porventura, que no dia 12 ter já condições para fazer a discussão. Nós ontem fizemos uma reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais. De tarde, como sabem, não podíamos reunir, porque houve o plenário, o debate sobre o Estado da Nação. Entretanto, marcamos a reunião para as 9 horas. Foram pedidos adiamentos. E eu procurei, antes de fazer o adiamento, liguei a todas e a todos os senhores deputados, antes de marcar às 11 horas. Isto é, falei com o vice-presidente da mesa, Maurício Ulisses Pereira, teve uma reunião em que estava, ocasionalmente estava junto o senhor deputado Maurício Marques e a deputada Júlia Rodrigues, para encontrar às 11 horas. E, portanto, isto foi o último do senhor deputado com quem falei, que me deu a chamada, foi o Zé Luís Ferreira do PEB. Portanto, esta reunião das 11 horas foi acordada com todos, por todas e todos os seus deputados, nomeadamente os coordenadores. Daí que, da nossa parte, lamentamos que, efetivamente, não haja condições. No entanto, eu faço-vos um apelo, como Presidente da Mesa, e penso que comungando daquilo que é o sentimento de todos. Disseram-me que no dia 17, que é o dia... A 17, que é o dia de segunda-feira, que não haveria condições para nos reunir, mas se houver condições, da minha parte, estou totalmente disponível, a qualquer hora, até no domingo, para reunir com a Comissão, quando vocês entenderem, para debatermos este assunto, ou 17, ou 16, ou 18, começar mesmo de manhã, e procurarmos que haja, digamos assim, a discussão e a votação na especialidade, de modo a que suba a plenário no dia 19 para discussão e votação as propostas da lei da reforma da floresta. Porque eu também gostaria de informar que, efetivamente, independentemente de o partido A ou o partido B ter a sua posição, também a sociedade civil está à espera que esta comissão assuma, digamos assim, o seu trabalho e faça o seu trabalho. E eu fazia este apelo a todos que procurássemos encontrar aqui a melhor forma de fazer a discussão, independentemente do sentido de voto, da discussão, cada um vai assumir depois proposta de lei, proposta. Isto é uma situação que naturalmente tem que se respeitar, são as posições, mas pedia-vos essa disponibilidade para, se quiserem, dia 18, estamos aqui às 9 da manhã e começaremos a trabalhar todo dia, de modo a que ela no dia 19 suba ao plenário e conforme é o pedido do Partido Socialista. Pergunto se há essa disponibilidade. Dia 18 começámos logo às 9 da manhã, de modo a que se tivesse a legislação pronta para subir a plenária. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues, pretende falar? Faz saber. Ah, não, desculpa, o Sr. Deputado. Estava inscrito antes do Deputado João Ramos. O Sr. Deputado João Ramos, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, gostava de dizer que o grupo parlamentar do PCP também estava em condições de votar algumas das, aliás, de tomar posição sobre todas as iniciativas em discussão. Mas o que é verdade, o que eu acho é que, ao contrário do que já foi aqui dito hoje, a realidade está prestes a provar-nos que não era possível concluir o processo legislativo. Porque uma coisa é dizer que tecnicamente, ou que em termos de organização e em termos administrativos isso era possível e os serviços deram um contributo enorme para isso fazer. Mas o processo legislativo é também um processo político e não se pode todos os grupos parlamentares e toda a gente a tirar a palavra consenso para o ar e depois não dar o respectivo espaço para construir esses consensos. E para construir os consensos é preciso espaço e é preciso tempo. E por isso não podemos vir aqui andar todos a dizer que é preciso consensos e depois cortamos completamente as pernas ao espaço para que haja consensos. E fazer um processo com esta velocidade acaba com o espaço para os consensos. E isso é importante, por isso não podemos dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou dizemos uma coisa, ou dizemos a outra coisa. Por isso haveria condições técnicas para concluir o processo, dificilmente haverá condições políticas para o concluir. Ainda por cima, porque ainda temos várias coisas ainda em cima da mesa e por definir. Por exemplo, há duas iniciativas legislativas relativamente à arborização e rearborização. Não sabemos se será a fusão, os autores nunca nos disseram se queriam fundir os textos ou se não queriam fundir os textos, se como é que os votaríamos. E por isso, esta é uma matéria que eventualmente podia ser definida. Desculpa. Essa era uma matéria que eventualmente carecia de esclarecimento e ainda não foi. Por exemplo, há dois projetos sobre cadastro. Um só chegou agora à nossa comissão. Nós não acompanhámos, quer dizer, acompanhámos porque tivemos interesse em o acompanhar, porque as audições não recorreram. Eu não sei, acho que não foram distribuídas relatórios das audições, do que é que foi dito sobre a matéria, embora os grupos parlamentares foram. Foi distribuído tudo, embora os grupos parlamentares os tenham acompanhado, e por isso pode não ser obstante. Mas precisamos saber o que é que os autores das iniciativas, que têm iniciativas sobre a matéria, pretendiam fazer sobre elas. Há a intenção de as fundir, não há, ela é possível fundir. E por isso há aqui um conjunto de incertezas relativamente a um conjunto de matérias, nomeadamente, desde logo, e já agora acrescento, a preocupação do grupo parlamentar do PCP, que nós fizemos, é verdade, um processo acelerado de audições, mas, por exemplo, sobre cadastro não tivemos a oportunidade de ouvir, por exemplo, as equipas que fizeram projetos-piloto, que tiveram instalado projetos-piloto. E isso parece-nos fundamental para legislar sobre esta matéria, porque são matérias muito, muito técnicas, e nós corremos o risco de estar aqui a tomar decisões políticas sobre coisas tão técnicas que nos parecem acertadas, mas que depois no concreto se verifiquem que são contraproducentes. E por isso há muitas incertezas ainda relativamente a estas matérias. Mas reafirmo que parece-me que poderá não haver muitas condições. O PCP está disponível, se entenderem, para as reuniões quando for necessário e quando solicitar, mas parece-me, sinceramente, pouco provável que seja possível concluir todos os projetos. Mas acho que é possível concluir alguns. Haverá condições para concluir alguns. Agora, também acho outra coisa. Acho que nós, deputados em geral, a Assembleia da República precisava ter uma ação pedagógica relativamente àquilo que são os processos legislativos e o teor da legislação que estamos a discutir. A legislação que estamos a discutir não vai resolver o problema daquelas pessoas de imediato. É a legislação que resolve problemas a médio e longo prazo.
e por isso a Assembleia da República impunha-se que tivesse esta ação pedagógica junto de quem nos ouve. Não é andarmos aqui a correr atrás de, depois de são debates que saem por aí e depois andamos a, e isto não é sério, isto não é uma forma séria de tratar as coisas. Andamos a correr atrás de são debates, o que devíamos era o contrário, é esclarecer. Isto não vai resolver os problemas das pessoas de imediato. O que estamos a discutir é importante, sim senhor, é muito importante, mas resolverá a longo prazo e por isso acabámos aqui a legislação sem espaço para consenso, sem espaço para encontrar aqui soluções. As soluções que se encontram mais corretas não resolverá os problemas e certamente dará origem a pior legislação. E contudo, acho que isto é um enquadramento, mas o, aquilo que é a disponibilidade do PCP para dar o contributo para concluir os processos seja possível, está em cima da mesa e pronto, e estamos em condições de fazer esse trabalho.
Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para também fazer uma referência à capacidade e à competência dos serviços da Comissão, porque realmente tem sido do empenhamento que realmente nos orgulha a todos, e também fazer essa referência que houve a disponibilidade para que, mesmo sendo a discussão no dia 18, no dia 19 estivesse tudo pronto para subir a plenário. E, portanto, em relação a isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece e estaremos naturalmente disponíveis para ser no dia 18 ou, como propôs o Sr. Presidente, no dia na segunda-feira à tarde.
O Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu parece-me que os ânimos estão demasiadamente exaltados naquilo que devia ser uma matéria consensual, até porque se viu quando foi a aprovação da agenda. Esta agenda, quando foi aprovada, na altura, salvo erro, o Partido Comunista manteve a sua posição e disse que não estava de acordo. O PSD, por seu lado, considerou que estaria disponível para trabalhar nesta matéria, pela importância de facto que ela tem, e estaria disponível para trabalhar noite e dia, e sempre que se dependesse do PSD, iria estar tudo aprovado dia 19. Mantém e reitera essa posição. Se depender do PSD, esse documento fica aprovado. Agora, Desde o primeiro dia, nós, ao contrário de outros partidos, dissemos sempre que era possível e afirmámos isso. Não vimos hoje colocar culpas no nosso parceiro de maioria a dizer que a culpa é deles se isto não for aprovada. Nós dizemos já ao Partido Socialista e dizemos já perante todos, estamos disponíveis para trabalhar e, se depender de nós, no dia 19, esta matéria está aprovada. Este foi o nosso acordo desde o primeiro dia. Não vimos hoje tirar o tapete a quem esteve ao nosso lado. E, portanto, se há problemas entre a maioria, tem que os discutir na vossa casa, etc. E, portanto, hoje as acusações que vimos, quer do Bloco de Esquerda, quer do PEV, para com o PS, no PSD não vão ver isso. Nós, independentemente deste adiamento que nós achamos que é protestativo e tem todo o direito, consideramos que nós estamos disponíveis para votar, aliás, até propomos, podemos começar já hoje à tarde no 65, penso que é consensual entre todos, e podemos, nós estamos disponíveis para começar a fazer já uma votação hoje à tarde. E começar no primeiro, que é no diploma 65. E, portanto, se estiverem de acordo, nós faremos, começaremos isso, essa votação hoje à tarde. Mas queria dizer que o PSD está disposto, desde o primeiro dia que estas matérias vieram para o Parlamento, desde que baixaram à Comissão, o PSD tem estado disposto para trabalhar. Aliás, desde 21 de Abril, que nós sabemos, por exemplo, que o diploma, houve um diploma do cadastro apresentado pelo Governo que caiu na Comissão, na 7ª Comissão. Sabendo que tínhamos outro na 11ª. E, portanto, achamos também incompreensível como é que só a 27 de junho, o Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização e Poder Local perguntou ao Presidente da Assembleia da República onde é que teria que se fazer a discussão do outro diploma do cadastro do PS que já tinha entrado em setembro do ano passado. E, portanto, se alguém queria celeridade neste processo, podia ter diligenciado que este assunto fosse resolvido mais rapidamente, porque desde 21 de Abril sabíamos que tínhamos um diploma em cada uma comissão. E, portanto, eu hoje fico espantado, é que, afinal, todos aqueles que queriam, afinal, esta celeridade, acabam por ter problemas com essa celeridade, e os únicos partidos que na altura disseram que se abstiveram nesta agenda, são agora aqueles que têm disponibilidade para aprovar aquilo que é a reforma da floresta. E, portanto, espero que, para bem da floresta, para bem de todos os intervenientes neste setor, que são os produtores, que são as associações, que são os industriais e são as pessoas e os proprietários, que o Parlamento não faça esta má figura e não leve, lamentavelmente, não trate esta reforma com os pés. Estamos aqui para fazer realmente uma reforma para uma geração, como se diz, ou para mais gerações, e, portanto, na altura, todos sabíamos dessas condicionantes, todos nos disponibilizámos a trabalhar para ter isto 19, nós continuamos cá, esperemos que os outros partidos assumam essa mesma responsabilidade que assumiram no dia da votação da agenda. E, portanto, para o PSD, estamos cá para trabalhar. Os outros, cada um assuma a sua responsabilidade naquilo que fez e que fez no passado. E devo dizer, Sr. Presidente, mais outra coisa, que é, o PSD tem um historial enorme, tanto o PSD como outros partidos aqui dentro, tem um historial enorme naquilo que é a defesa dos interesses da floresta. Não há mandato nenhum que não tenham apresentado leis e feitos de reformas. Há outros partidos que nasceram para a floresta há 3 meses atrás. Isso é verdade, Sr. Presidente. Isso é normal. Temos que nascer algum dia para alguma coisa. É verdade, temos de nascer para alguma coisa. Agora, o que interessa é que, se a floresta chegou até onde chegou hoje, não foi com 4 diplomas apresentados nos últimos 3 meses. Foi com o trabalho de muitos partidos que aqui estão hoje, de muita gente que durante estes 40 anos de democracia trabalhou para a floresta. E, portanto, continuaremos todos cá. De certeza que os mesmos partidos, esses que estão cá desde 74 a trabalhar para isso, os outros que apareceram mais tarde, esperemos que tenham os mesmos 40 anos de histórias na floresta como os nossos têm. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, eu... foi feito aqui um desafio para que começássemos no dia 17, às 15 horas, e é isso que foi aqui a última proposta, ou hoje, peço desculpa, hoje mesmo a discutir o projeto, a proposta de lei 105 ou o projeto? É o 105.
Isso é hoje.
O senhor deputado, desculpem, senhores deputados, o senhor deputado não me disseram. Deputado Carlos Matias, não se importa, deixe-me só. Eu queria lhe colocar uma questão assim a todos. O Sr. Deputado Nuno Serra, quando manifestou a disponibilidade do PST para colaborar e para começar desde já a trabalhar, propôs que, inclusivamente, hoje de tarde, pudéssemos começar a discutir penso que é o projeto de lei 65, não é?
PPL
65, a proposta de lei 65. E eu, naturalmente, deixo à vossa consideração, neste caso concreto, ao Partido Socialista, que apresentou o adiamento protestativo, mas há também a hipótese de segunda-feira, e é isto está em cima da mesa. E o Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra agora, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, sobre a 11ª Comissão e o documento sobre o cadastro, foi o PSD, precisamente, que pediu a junção dos dois diplomas na 11ª Comissão. E, portanto, inclusivamente, a 11ª Comissão, mas estou-se disponível para juntar lá o documento que nós temos aqui também sobre cadastro. E, portanto, foi o PSD que pediu, e na sequência do pedido do PSD, foi colocada a decisão...
Pode continuar, pode continuar.
Muito bem. De qualquer das formas, o documento sobre o cadastro estava à discussão há meses na 11ª Comissão, houve dezenas de audições e certamente os partidos internamente reportarão as informações que foram recolhidas nessas audições. Não compreendemos a dificuldade, é isso que nós faremos, juntar essa informação. Sobre a questão que o deputado João Ramos fez, as críticas que fez a este processo, o deputado João Ramos explicou melhor do que eu próprio seria capaz de fazer as circunstâncias em que apresentou um projeto de lei na última sexta-feira para ser votado no dia 19. Portanto, tudo aquilo, todas as considerações que se fez a um processo que já vinha desde o dia 21 de junho, aplicam-se a triplicar ou quadriplicar a um projeto de lei que foi apresentado na última sexta-feira.
Muito obrigado. Senhores deputados,
isso
senhores deputados. Eu sei. Aos senhores deputados, por favor. Tem a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, pedi o vosso silêncio para que a senhora deputada Patrícia Fonseca usasse a palavra. É para alguma intervenção à mesa, senhor?
É muito para obrigada, senhor presidente.
Feito pela mesa. O senhor deputado Lima Costa pediu a palavra para interpelar a mesa.
Mas antes,
faz favor.
Da minha intervenção ou depois?
O senhor deputado Lima Costa tem a palavra para a interpelação à mesa, faz favor.
Era só para perguntar se é possível defender a honra da bancada do Partido Social Democrata. Nos seguintes termos, é inadmissível que a senhora deputada Júlia Rodrigues do PSD diga que é inadmissível que a senhora coordenadora de deputados do Partido Socialista diga que a bancada do PSD não sabe o que é que quer dizer democracia, não conhece a palavra democracia. Há limites para o debate político e nós não aceitamos isto, sob pena de termos de tomar algumas medidas que não são do agrado de ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente.
Senhores deputados, por favor, deixem. Senhores deputados, vamos com serenidade, vamos fazer o debate. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Quando tiver condições, Sr. Presidente. Isto é pior que uma sala de aula.
Sr. Deputado, eu não posso.
Mas é, mas.
Senhores deputados. Senhores deputados, eu compreendo, cada um tem a sua maneira de ver e de agir e de. Senhor deputado, pode continuar. A deputada Pedrinha Fonseca.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu penso.
Senhores deputados. Isto não pode, temos que passar à frente.
Eu penso que era necessário trazer alguma seriedade ao debate e pegando nas palavras daquilo que, do que o deputado Carlos Matias aqui disse, é preciso notar a enorme diferença que existe entre o projeto de lei 300 do cadastro e tudo o resto, todo o outro procedimento, porque é preciso, o projeto de lei do cadastro, o 300 apresentado em conjunto pelo PSD e pelo CDS, foi alvo de audição durante, penso que praticamente um ano, o projeto está entrado praticamente um ano de entrada, 9 meses, coisa, mais coisa, menos coisa, foi alvo de um conjunto alargadíssimo de audições e estava pronto. É preciso relembrar, o projeto foi agendado para a comissão, para a 11ª Comissão, para votação, discussão na especialidade e votação, foram apresentadas propostas de alteração, foi dado um prazo, a única proposta de alteração que deu entrada foi conjunta do PSD e do CDS, porque o projeto foi apresentado em conjunto. Nesse dia foi adiado por 2 vezes e foi solicitado pelo grupo parlamentar do PS o adiamento da votação na especialidade porque queriam vir a debate, queriam apresentar propostas e achavam que era um documento válido que deveria ser considerado e, portanto, pediram o adiamento para apresentar propostas. Não, o PS não apresentou propostas e, entretanto, deu entrada na Assembleia da República o conjunto das PPLs desta intitulada Reforma da Floresta. E, portanto, foi uma manobra do Partido Socialista para atrasar a discussão, para poder dar entrada do projeto, dos seus projetos, um deles que é o do cadastro simplificado. E, portanto, não há qualquer tipo de comparação entre o processo legislativo que ocorreu no projeto de lei 300 e o processo legislativo que ocorreu nestes projetos de lei que estão em discussão desde há muito tempo, sim senhora, no seio do governo, e é preciso separar aquilo que são os poderes legislativos do governo e o que é o trabalho legislativo da Assembleia da República. O pacote legislativo das florestas deu entrada na Assembleia da República em abril, foi discutido em abril, em plenário, baixou-se em votação a pedido do PS, do grupo parlamentar do PS, e diga-se a bom da verdade, nem o Partido Socialista, nem o Bloco de Esquerda, que agora tem tanta pressa em aprovar e está tão incomodado de não estar a ser um processo tão rápido quanto queriam, nem o grupo parlamentar do PS, nem o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pediram o agendamento destes pacote legislativo para a Comissão de Agricultura. E foi apenas no dia 14 de junho, eu volto a relembrar porque esta questão tem de ser lembrada, foi eu que levantei o problema na Comissão de Agricultura que decorreu na Feira da Agricultura relativamente aos prazos. Mostrei estranheza de haver uma nota do Sr. Ministro de que queria ter o processo legislativo concluído até ao verão, até ao final da sessão legislativa, e perguntei como era isso possível se ainda não tinha havido agendamento nenhum para plenário. Foi aí que surgiu um dito cujo e-mail de dia 8 de junho, que nunca apareceu, que apareceu numa versão em papel e nunca apareceu o e-mail em versão informática, e portanto, e que entretanto deu-se a tragédia de Pedrógão e todo este processo se acelerou. Portanto, é bom que se traga alguma verdade e seriedade a este debate e a tudo o que foi o processo, a cronologia dos acontecimentos. Relativamente à PPL 300, ao projeto de lei 300 do cadastro, desde o início, e porque eu sou deputada que faço parte desta comissão e também da comissão de ambiente, aliás a deputada Emília também, fui eu que fiz as audições todas da parte do grupo parlamentar do CDS. Da parte do grupo parlamentar do CDS, fui eu que fiz as audições da PPL do projeto de lei 300 na comissão de ambiente, e quando este assunto, quando os projetos baixaram a esta comissão, eu alertei a comissão de que havia um projeto de lei que tratava das mesmas matérias e que estava na Comissão de Ambiente, e levantei a questão de como é que isto seria discutido, tendo um projeto na Comissão, a PPL na Comissão de Agricultura e o projeto de lei na Comissão de Ambiente. Portanto, este assunto não foi novidade e não se percebe porque é que só ao dia 27 de junho já as audições tinham decorrido ou estavam a terminar, é que aparece esta questão. Portanto, tudo isto é uma embrulhada, mas não há que tirar culpas para quem não tem culpa. Esta situação foi alertada há muito tempo e não foi tratada porque se calhar ninguém lhe deu o devido interesse ou a devida importância na agilização, e que então estou com isto a responsabilizar de forma alguma ou a mesa nem os serviços, porque de facto, e aproveito aqui que na minha primeira intervenção não tinha dito, para relevar o extraordinário e inexcedível contributo e trabalho que os serviços, que o Dr. Ruas e o Sr. João Silva têm tido, de facto, neste processo, e que não queria estar na vossa pele no dia 18, na terça-feira, para fazerem as redações dos textos finais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia que, vou dar a palavra à deputada Júlia Rodrigues, mas depois que acabássemos este ponto e passássemos às decisões, se concordassem. Está bem? Eu ia propor. Sra. Deputada, agradeço.
Sr. Presidente, era só para fazer aqui um esclarecimento e pedir a todos alguma calma e ponderação em relação a estes assuntos. E porquê? Porque eu fiz um à parte, de facto, dizer que é democracia. Não me estava a referir, obviamente, à antidemocracia ou democracia da bancada do PSD. Só acho é que todos os partidos e todos os grupos parlamentares têm o direito de ter a sua expressão e dizerem aquilo que acham e que consideram relativamente a esta situação, e portanto tanto o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda como o grupo parlamentar do PS, como todos os grupos parlamentares, têm esse direito, e o grupo parlamentar do PSD não pode aqui fazer referências ao facto de estarem contra ou estarem a favor. Cada um de nós tem a nossa opinião como deputados. E, portanto, é isso que eu respeito, e respeito também a opinião do PSD e de todos quantos aqui estamos. Portanto, quando vem em defesa da honra defender, quando eu falo em democracia, foi um à parte, não considero que isso fizesse moça ao grupo parlamentar do PSD. Relativamente a toda esta situação, nós, e aqui concordando com o deputado Nuno Serra, eu acho que vamos trabalhar no sentido que esteja, na terça-feira, possamos estar em condições de votar e aprovar o pacote da reforma das florestas, e portanto julgo que podemos naturalmente passar aos pontos seguintes da agenda de trabalhos.
Senhoras e senhores deputados, a proposta da senhora deputada Júlia Rodrigues vai no sentido de que, seja na terça-feira, que nós comecemos a votar as propostas de lei e os projetos de lei. Oh, senhor deputado, desculpe lá, eu dou-lhe a palavra já. Vamos concluir. A senhora deputada Júlia Rodrigues já acabou de fazer uma intervenção, propondo que fosse na próxima terça-feira. Terça-feira. Oh, senhor deputado, desculpe, vai-me desculpar, que nós estamos agora, temos de passar a factos concretos. Eu pergunto e proponho às 9 horas de terça-feira, Estão de acordo? 9 horas de terça-feira para fazer a discussão e a votação na especialidade das propostas de lei e dos projetos. Faça favor, Sr. Deputado Maurício Mares pediu a palavra, faz favor.
O PSD está disponível, pode ser até antes das 9.
Mas eu só chego à tarde. Pronto. Pronto, o Sr. Deputado, nós compreendemos a disponibilidade do Sr. Deputado que vá para ainda mais cedo que as 9 horas, mas naturalmente há o serviço, há todo, aqui da Assembleia, que temos que ter isto a funcionar e que não estão acautelados. Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, porque uma vez que foi a Sra. Deputada Júlia Rodrigues propôs dia terça-feira, concorda terça-feira às 9 da manhã?
Eu concordo, Sr. Presidente.
Concordo, muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, concorda terça-feira às 9 da manhã?
Sim, Sr. Presidente, não tenho nada a opor. Até pode,
muito obrigado,
chamar, até
muito
pode
obrigado.
Ser às 8, se entenderem.
Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, concorda que comecemos às 9 da manhã de terça-feira, dia 18? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira, terça-feira, dia 18, às 9 da manhã? Eu próprio queria vos dizer, se concordarem, vou tomar a iniciativa, e se também concordarem de que eu faça esta diligência, de ir junto do serviço do Sr. Presidente da Assembleia da República, que na terça-feira vamos fazer uma longa sessão de trabalho, uma longa jornada, para que ele também saiba do que está a passar, porque eu depois há aqui um outro ponto que eu queria colocar-vos, que é sobre aquela proposta de projeto de resolução, ou projeto de lei, que também, mas também, colega, admito que seja impossível, de qualquer forma, é meu dever dizer-vos das diligências que fiz, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, para que vocês saibam também o que está a passar. Está bem? Então, fica a reunião, o adiamento que pediu o PS, potestativo, para terça-feira, a reunião vai começar às 9 horas da manhã. Terça-feira, dia 18. Concordam? Muito bem. Agora, uma segunda pergunta, sobre esta ordem de trabalhos que eu, com os serviços, tomei a iniciativa de vos propor, concordam que trabalhemos sobre esta ordem de trabalhos ou querem suspender a reunião? Vamos continuar. PSD concorda que se continue, Partido Socialista, Sr. Deputado Júlio Rodrigues concorda que se continue com esta ordem de trabalhos, o Bloco de Esquerda já manifestou, Deputada Patrícia Fonseca concorda que se trabalhe sobre estas matérias? O Sr. Deputado João Ramos concorda que se trabalhe sobre estas matérias? Faz favor, tenha a bondade de se pronunciar. Muito obrigado. Deputado José Luís Ferreira. Bem, então, vamos continuar. O primeiro ponto... Oh, Sr. Deputado, desculpem-me, eu não queria estar a... Mas, o primeiro ponto é apreciação do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre solicitação de entrega de iniciativas sobre apoio às vítimas de incêndios florestais. Está na vossa mão, porque foi distribuído aos seus coordenadores, a nossa comunicação em que nós pedíamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República o seguinte: o grupo de trabalho acompanhamento da temática dos incêndios florestais está a procurar consensualizar uma iniciativa que visa responder às necessidades de apoio imediato às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 17 e 24 de junho. Isto é, nós, aqui ao nível do grupo de trabalho, quero informar a Comissão, do grupo de trabalho temático sobre apoio às vítimas dos incêndios florestais, ou sobre os incêndios florestais, foi entendido que se devia consensualizar uma iniciativa legislativa que poderia passar por um projeto de lei ou por um projeto de resolução. E então, continuar, e que seria consensualizado. E então, acrescentamos, nesse sentido, solicitamos que essa iniciativa possa ser entregue até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 18 de julho, e votada no último plenário da presente sessão legislativa, dia 19. Da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, é-nos comunicado o seguinte, que a 7ª Comissão deve obter o consenso de todos os grupos parlamentares para a solicitação constante do presente ofício. Isto é, os grupos parlamentares devem dizer todos, porque entendo, Sr. Presidente da Assembleia da República, que não basta o Presidente da Comissão, que não é uma iniciativa do Presidente da Comissão só, mas que é também uma vontade de todos os grupos parlamentares de obter este consenso. Devendo a mesma, portanto, este consenso, ser comunicada a este gabinete até ao final do dia 13 de junho, isto é, até ao final do dia de hoje, nós, a mesa, com os representantes dos grupos parlamentares, devem comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que há consenso para apresentar um projeto de lei ou um projeto de resolução. Esta é a comunicação que devemos fazer hoje. Quanto, que é diferente agora, quanto ao consenso para a decisão de apresentação ou não da iniciativa legislativa, podemos comunicá-la até ao final do dia 17, isto é, até terça-feira. Há dois momentos. Eu fui ter uma conversa com a senhora chefe de gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República e há dois momentos. O primeiro momento é que este ofício chegou lá e, naturalmente, poderia ser uma posição do Presidente da Mesa e da Mesa. E os serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República querem que na comunicação vá que é a Mesa e todos os partidos manifestaram essa vontade de encontrar um consenso sobre uma medida legislativa que pode ser um projeto de resolução ou um projeto de lei. E aceitam, porque naturalmente foi o que eu expliquei à senhora chefe de gabinete, que a iniciativa legislativa pode não ir para a frente. Pode não ir para a frente porquê? Porque as matérias que vão ser vertidas nessa proposta, os partidos podem não concordar. E então aceitam que essa decisão de nós apresentarmos ou não a iniciativa legislativa, em forma de projeto ou de resolução ou projeto de lei, nós temos o prazo até ao final do dia 17. Eu não sei se me estou a fazer. Em função das matérias que chegarem, cada partido, como aqui disseram, que iam trocar em mails durante o fim de semana. Não sei se fui claro, mas se não fui, foi claríssimo. Então, dou a palavra aos senhores deputados Maurício Marques, começando pelo PSD.
Presumo que no meu entendimento foi claro. O que é pedido é que hoje os partidos políticos manifestem a intenção, a disponibilidade de chegar a um consenso, a um diploma consensual no grupo. E esse, obviamente, que depois esse consenso vai ter que ser materializado no dia 7, pode ou não ocorrer. Portanto, nós, o PSD, está disponível para tentar arranjar um texto comum de forma a submetê-lo dia 17.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, por favor.
Sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está disponível para, em conformidade com aquilo que o Sr. Presidente acabou de nos explicar relativamente à posição da chefe de gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, estamos disponíveis para trabalhar e chegar a um consenso.
Sr. Deputado Carlos Matias.
O Bloco de Esquerda está disponível para tentar encontrar um consenso. Nas circunstâncias que foram.
Os senhores deputados, vamos ver se eu sou mais claro ainda. Hoje, até dia 13, até ao final do dia, temos que manifestar vontade de que queremos consensualizar matérias legislativas através de uma proposta, um projeto de resolução ou de um projeto de lei. Ou os dois. Que temos essa vontade, mas temos também até ao final do dia 17, dado que se há uma manifestação de vontade, agora cada grupo parlamentar vai apresentar as suas propostas. E pode não se chegar a um acordo. E não se chegando a um acordo, então nós comunicaremos, ou chegar a acordo, nós comunicaremos até ao final de dia 17 se houve acordo e se há efetivamente proposta de lei, projeto de lei ou projeto de resolução. Não sei se me estou.
O Sr. Presidente foi muito explícito e a maneira explícita como colocou o problema, eu respondo de uma maneira explícita. O Bloco de Esquerda tem muita vontade em encontrar um acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também está disponível para, de acordo com o calendário que tínhamos aprovado ou definido na reunião do Grupo de Trabalho, até sexta-feira às 16 horas, enviarmos as nossas propostas no sentido de procurarmos um texto, algum encontro de ideias nas propostas dos vários grupos.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só solicitava uma clarificação. Então, o que é preciso dizer hoje é que há um consenso e eu penso que ontem...
O que é preciso dizer hoje é que os grupos parlamentares têm vontade de encontrar uma medida legislativa...
Eu acho que já tínhamos chegado a esse consenso ontem no Grupo de Trabalho dos Incêndios, à exceção do o Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Carlos Matias tinha referido que até às 4 horas informava da sua decisão, por isso... Acho que ontem, e em função daquilo que foi a informação, acho que já tínhamos chegado a um consenso ontem no grupo de trabalho. Depois há a questão de até dia 17, isso é que eu não percebi, até dia 17, o que temos de dizer é se há ou não iniciativa. E ela depois tem que ser entregue até quando?
Naturalmente, até...
Uma coisa é o momento da comunicação se há iniciativa, outra coisa é a entrega da iniciativa. Por isso, no dia 17 já podemos saber se há ou não conteúdos que são consensualizáveis. Mas pode a iniciativa não estar preparada e, por isso, são dois momentos diferentes e que era preciso esse esclarecimento.
Ao Sr. Deputado, esse tempo, naturalmente, se nós vamos dizer ao serviço da Presidência da Assembleia da República... que houve consenso sobre a matéria, isto é, de um projeto de lei ou de um projeto de resolução, naturalmente teremos que entregar no dia 18.
Qual é a data do 17? O Sr. Presidente referiu a data do 17.
O 17 é para nós... Eu vou, de novo, explicar ao Sr. Deputado. O 17 é... O Sr. Deputado... vai mandar, durante o fim de semana, conforme falaram, matéria para ou um projeto de resolução ou um projeto de lei. O PSD vai mandar, também vão trocar entre vocês, assuntos que querem incluídos ou, portanto, no projeto de resolução ou no projeto de lei. E no dia 17, em função da troca que fizerem de documentos uns com os outros, nós iremos dizer se efetivamente há condições ou não para se apresentar na medida legislativa. Não sei se me estou a fazer entender. Em função de... Vamos imaginar que há matérias que o senhor tem do Partido Comunista que o PSD não concorda, ou o PS, ou o CDS, ou o Bloco de Esquerda, e não há, então não chegou a um consenso para apresentar a medida legislativa.
Isso eu percebi, Sr. Presidente. E depois até quando é que podemos entregar o documento? É este proposto? É até dia 18?
Naturalmente. Se vamos entregar os outros dia 18, nós também podemos entregar dia 18. Okay. Isso não, essa pergunta não a fiz, mas decorre daquilo que é. Se nós no dia 18 vamos discutir a questão da reforma das florestas, também poderemos entregar este documento.
Muito bem, porque a dúvida é, até o dia 17 podia ser curto para termos o documento concluído, eu acho que é suficiente para, já sabemos, no dia 17 já sabemos se há ou não matéria consensualizável ou não há. Entretanto, pronto, já foi referido pela deputada Patrícia Fonseca, nós temos uma calendarização aprovada até amanhã às 16, até sexta-feira. Amanhã às 16 horas cada grupo de trabalho, cada grupo parlamentar envia para os serviços aquilo que são as suas propostas, que em seguida disponibilizarão aos grupos parlamentares e depois até segunda-feira, através de meios eletrónicos trocando informação, os grupos de trabalho vão dando a indicação do que é que aceitam e não aceitam. Era isso que tínhamos definido ontem.
Sim, senhora, senhor deputado, foi mesmo isso. E eu, antes de passar a palavra ao deputado José Luís Ferreira, queria dizer que o que resultou da nossa conversa de ontem é que o Partido Comunista e penso que o PSD abdicavam de projetos de lei. Só parte, tem razão. Mas que seria encontrar uma medida legislativa que fosse consensualizada. E vocês manifestaram vontade do consenso. Sim, senhor. Senhor deputados, agora, fique claro aqui uma coisa. O senhor Presidente da Assembleia da República aceita, desde que eu coloque no ofício, que por vontade dos grupos parlamentares, pretende-se uma iniciativa legislativa de consenso sobre esta temática. Hoje, tenho que manifestar isso hoje. Está bem? Está bem? Está bem, mas... E dizer que, também no ofício, que até ao dia, até ao final do dia 17, que há ou não medida legislativa e que tipo de medida é, se é um projeto, se é um projeto de resolução, se é um projeto de lei. Fiz-me entender? Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que os verdes manifestam disponibilidade para procurar consenso nos termos que estão colocados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, então, nós iremos oficiar nesse sentido. Sr. Deputado Nuno Serra, dê-me agora só, para nós fecharmos também este ponto. Portanto, este primeiro ponto da ordem de trabalhos, nós vamos oficiar nesse sentido ao senhor, aos serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos continuar. Senhores deputados, fixação da redação final dos projetos de lei número 162 do Bloco de Esquerda, 276 do PCP, 282 do Partido Socialista, 295 do PEV. Eu pergunto, começo por perguntar às bancadas, neste caso começando pelo PSD, se tem alguma questão a pôr quanto à redação final. Sr. Deputado Pedro Borra Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Pois confirma-se o que eu disse na discussão dos baldios. Não há praticamente... Confirma-se. Eu acho que os partidos que apresentaram este texto deviam corar com franqueza, porque não há praticamente um único artigo que não seja alterado. Não há praticamente um artigo que tenha sido alterado na redação final. E mais, eu avisei, nós avisámos isto quando fizemos a discussão dos baldios, disseram que estava tudo bem, e a verdade é que eu não me lembro de um diploma que tenha sido tão corrigido pela DAPLEN no âmbito de uma redação final. Repito, não há praticamente um artigo que não tenha sido alterado. E depois, agora, coloca à consideração dos deputados da maioria, porque há aqui decisões que têm que ser tomadas. Nomeadamente, no artigo 6º, número 9, diz, sem alteração no decreto, para ponderação da comissão. E, portanto, ou seja, nós não podemos votar. Tem que haver aqui uma decisão da comissão relativamente a uma série de assuntos. Há uns que são de pormenor e há outros que são substantivos. E, portanto, Sr. Presidente, eu repito o que disse. Na altura da discussão, eu alertei que este texto, do ponto de vista jurídico, era uma embrulhada e não estava bem redigido. E agora a DAPLEN vem dar esta lição à comissão parlamentar, nomeadamente aos partidos que apresentaram este diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor. É o Sr. Deputado Francisco Rocha. Sr. Deputado Francisco Rocha, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para rapidamente dar duas notas. Realmente é um diploma original, não foi copiado, exatamente por isso é que eventualmente tenha algumas correções a fazer, exatamente por isso é que existe a divisão de apoio ao plenário para fazer, exatamente, para nos chamar a atenção de algumas questões, para clarificarmos. E, portanto, estamos ainda dentro dos prazos, estamos dentro daquilo que é o processo legislativo normal. Realmente há aqui questões que têm que ser clarificadas e que têm que ser decididas por nós. Aquilo que eu, desde já, em nome da bancada do Partido Socialista, queríamos dizer é que realmente, em relação ao artigo 2, nós, por exemplo, não aceitamos...
Senhor deputado, ainda não entramos, nós depois vamos fazer isso um a um, está bem? Vamos fazer depois um a um...
Então já disse aquilo que tinha a dizer, muito obrigado.
Já, depois vamos... É que eu iria primeiro uma consideração genérica, depois vamos fazer um a um, está bem? Até aqui por sugestão dos serviços. Aos senhores deputados, lá atrás.
Peço desculpa, Sr. Presidente, então já tinha concluído. Realmente só não erra quem não faz. Obrigado.
Também pode ser de outra forma, Sr. Deputado Francisco Rocha. Ou um a um, ou então os principais que querem discutir, aqueles que entendem. Mas isto. Mas como já falou o PSD, o Partido Socialista, agora dava a oportunidade a todos os outros partidos. Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado Carlos Matias.
Você vai ter que fugir.
Terça só chega ao fim da manhã.
Não tenho problema. Esteja à vontade, também. Telefone com o telefone.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente a... Houve uma conversa preliminar com o Partido Socialista, não houve ocasião de falar com os Verdes e com o PCP. e há entendimento entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, e penso que será alargável, perdoa-se o neologismo aos outros subscritores do documento, que se mantenha a distinção entre comunidade local...
Oh, Sr. Deputado, nós já lá vamos a essa parte também. Nós vamos já aos detalhes, se não se importa. Genericamente também nós vamos aos detalhes. Vamos já começar a fazer partido a partido, está bem? Tá? Não se importa? Obrigado. Deputada Hilarujo Novo.
O que é?
CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Genericamente nós também subscrevemos a posição do PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Bem, Sr. Presidente, o documento pode ter um problema, não é de análise, é de solução, porque ele chegou-nos hoje e por isso tem alguma demora, mas o PCP tem já um conjunto de matérias sinalizadas que também quer ver. É verdade que ele tem um conjunto de correções, mas este conjunto de correções, infelizmente, para o Sr. Deputado Pedro O. Ramos, não corroboram aquilo que é o seu posicionamento. O Sr. Deputado Pedro O. Ramos analisou e apontou ao conjunto, no decorrer da discussão, um conjunto de matérias do ponto de vista legal e da forma de construção da lei, e o conjunto significativo das questões que são apontadas são matérias que têm a ver com os tempos verbais, com um conjunto de questões de redação de português e não do conteúdo em concreto. É verdade, há aqui umas chamadas de atenção para matérias, há chamadas de atenção, como o Sr. Deputado disse, e muito bem, para matérias que são decisão da Comissão, mas esse não é o grosso do conteúdo do que está aqui do trabalho feito pela DAPLEN. São pontuais essas questões e que tenho aqui sinalizadas e que entendemos que temos de discutir e tomar posição.
Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Não tenho nada a dizer, Sr. Presidente.
Então vamos começar o trabalho. Sr. Deputado Pedro Borra Ramos, quer sinalizar, ou quer um a um, ou tem algumas já sinalizadas em conjunto?
Não, Sr. Presidente, não tenho. Apenas para dizer que, de facto, o que eu disse na altura, e algumas das questões estão aqui, é redação, isto é um documento jurídico e tem que estar claro. E, aliás, muitas das vezes, porque a questão de substância, com certeza que a DAPLEN não se pronuncia sobre o assunto. Agora, muitos dos avisos à questão é procurando tornar-se mais clara, aperfeiçoando, é uma recorrente relativamente a isto, e portanto isso de facto demonstra o pouco rigor jurídico com que este diploma foi feito. Agora, Sr. Presidente, isto chegou às 9:30 da manhã, e portanto, em bom rigor, objetivamente, não tenho detalhe de cada apreciação. Se quiser, podemos correr cada uma. Agora, objetivamente, enfim, são praticamente todos os artigos que são alterados, uns é de pormenor, outros não são, e portanto, sobretudo os que não são alterados de pormenor, têm que ser vistos aqui, porque a Comissão tem que se pronunciar.
Se quiserem sugerir alteração para outra data, digam, embora o tempo comece a ser apertado, mas depois nós ainda temos tempo, penso que depois de 19 de julho, ainda temos mais uma semana. Estão o serviço aqui a informar-me que, dado que houve estas alterações hoje da parte da Pleno, portanto, nós podemos fazer este trabalho depois do dia 19 de julho, se quiserem. Mas deixo à vossa consideração.
Sr. Presidente, os proponentes é que têm que se entender relativamente a esta matéria, como deve calcular. Isto é um texto, e não por acaso isto chegou hoje às 9:30 da manhã, porque a DAPLEN teve muito trabalho a fazer isto, porque alterou praticamente tudo.
Sr. Deputado, eu concordo naturalmente com o que está a dizer, de que os partidos autores é que têm que pronunciar. Pergunto, começo pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha concorda que se faça depois da fixação da redação final numa data posterior a 19 de julho?
Nada a opor.
Nada a opor? Concorda. O Sr. Deputado Carlos Matias?
Concordo, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado João Ramos concorda que se faça? Sim, senhora. Sr. Deputado José Luís Ferreira, concorda também? Pronto, então, está ultrapassada esta situação, a redação final será fixada numa outra reunião, depois de 9 de julho. Vamos passar, tem uma conversa muito animada aí em baixo. Fixação da redação final dos projetos de resolução número 922/13, segundo PCP, e número 923/13 do PCP. Pergunto à senhora, senhores deputados, começo pelo
pelo PSD. Concorda com a redação final? Concordo? Nada a opor? Nada a opor. Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco Rocha?
Nada a opor.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda?
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor. De qualquer das formas, eu gostava de ouvir o PCP, porque se trata o que é proposto.
Sim, sim, e vai ser ouvido.
A alternativa é a fusão de duas iniciativas e, portanto, nós não temos nada a opor à fusão, mas, enfim, deixava essa opção.
Naturalmente, o PCP vai ser ouvido
assim. No deputado João Ramos.
Seguir ao CDS vai ser ouvido. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, posso ouvi-la? Quanto à redação final.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tenho nada a dizer, não é a proposta. Acho que, não, que o partido proponente é que terá de analisar de fazer a avaliação. Confesso que não li, porque não sou eu que tenho que fazer
outra
essa
coisa,
análise.
Isso é outra coisa. Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, toda a gente está à espera da sua palavra. Só o Bloco de Esquerda, faz favor. Então faz favor. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PCP concorda com as sugestões que são feitas pelos serviços, inclusivamente com a sugestão de fundir as duas resoluções apenas numa, tendo em conta que versam sobre matérias da área da investigação, da experimentação e do acompanhamento rural, e por isso... Sim, estou de acordo com a fusão dos...
Sim, senhora. O Sr. Deputado José Luís Ferreira Nado. Portanto, então a redação final serve, Sr. Deputado. Fusão. Estamos, este ponto está terminado. Eu pergunto, pode como? Nós, ao Sr. Deputado, os serviços precisam de muito apoio e de muita ajuda. Mas já são diligentes, mas ficamos a saber que o Partido Comunista Português está disponível para também ajudar os serviços da 7ª Comissão. Muito bem, fica bem, muito bem. Agora, não, desculpe, eu estou a perguntar se nos outros assuntos alguém quer colocar alguma questão. Começo pelo PSD, querem colocar alguma questão nos outros assuntos? Já chega. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Rocha, nos outros assuntos quer colocar alguma questão? Já chega também. Sr. Deputado Carlos Matias.
Não, Sr. Presidente, não tenho outros assuntos.
Não tem. Muito obrigado. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, então não tem. Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Zé Luís Ferreira. Então, senhoras e senhores deputados, está terminado e então espero que na próxima terça-feira, às 9 da manhã, estejamos aqui todos preparados para fazer a reforma das florestas. E obrigado pela vossa colaboração.